precoce conteúdos de pornografia de maneira livre e irrestrita. Então a gente tem uma geração de meninos consumindo conteúdos de violência sexual contra mulheres. E eles trazem isso para a vida real. A gente precisa garantir que isso não aconteça. No momento em que a criança ainda não tem todos os instrumentos e todas as ferramentas, né, para ter a capacidade crítica suficiente, a gente está expondo essas crianças a vídeos que vão acabar, em alguma medida, para alguns desses meninos, se tornando referências de como lidar com mulheres.
Janine Melo também comentou a respeito das pessoas que vivem em situação de rua no Brasil. Segundo ela, o país tem uma população de rua estimada em mais de 320 mil pessoas. Mas o IBGE prepara um grande censo para essas pessoas a partir do ano que vem.
Vai ser um censo inédito, nunca foi feito um censo com essas características. É uma metodologia inovadora. A gente tem uma primeira etapa prevista para 2027, depois uma outra para 2028, porque vai ser uma forma nova de perguntar. É muito diferente de você bate na porta da pessoa, entra, faz um questionário. O IBGE tem trabalhado de maneira muito forte em relação a isso, junto com o IPEA, junto com a gente no Ministério, para a gente garantir que seja uma abordagem adequada e que a gente consiga ter um censo que efetivamente capte a realidade da população em situação de rua no Brasil hoje.
Ainda ao se referir ao novo ECA digital, que está em vigor desde março deste ano, a ministra de Direitos Humanos lembrou que esta semana marca o Dia de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo ela, a proteção nas plataformas online é uma forma de negar o modelo de negócio baseado na vulnerabilidade das crianças. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
12h29, em poucos instantes tem as informações da nossa rede regional de notícias.
Há 50 anos, o Supermercado Bertoletti é o lugar certo para suas compras. Aqui você encontra qualidade, variedade e aquele atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo para você e sua família em um só lugar. Venha nos visitar na Avenida João Muniz Reis, 1218, próximo à rodoviária. Siga o Supermercado Bertoletti nas redes sociais, @ Supermercado Bertoletti, para ofertas e novidades. E faça seu pedido pelo WhatsApp 3744-1545. Supermercado Bertoletti, desde 1974, criando bons momentos.
Laboratório Santa Maria, laboratório de anatomopatologia, citopatologia e análises clínicas. Na Rua Presidente Kennedy, 1338, Sala 801, Edifício Kennedy. Telefone 3744-7425.
Organizar as finanças pessoais começa por algo simples: entender para onde vai o seu dinheiro. Saiba em detalhes quanto você ganha, quanto gasta e como gasta. Anote tudo, até as pequenas despesas. Assim você tem uma noção real do que fazer para equilibrar as contas. Na Semana Nacional de Educação Financeira, a Cressol reforça a importância de cuidar do seu dinheiro. Cressol, tudo começa por você.
Meio-dia, 31 minutos, 12h31. O portal Metrópolis, através de uma publicação do jornalista Igor Gadelha, traz hoje, a publicação é de agora há pouco, que o senador e presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL, visitou o Daniel Vocaro no fim de 2025, logo após a primeira prisão do dono do Banco Master pela Polícia Federal. Segundo o jornalista Igor Gadelha, a visita aconteceu na residência do banqueiro em São Paulo, quando ele havia deixado a cadeia. Ele deixou a cadeia e foi autorizado a ir para casa com restrições. Então o Igor Gadelha disse que o Flávio Bolsonaro, que inicialmente disse que nem conhecia, né, o Daniel Vocaro, foi visitá-lo depois que ele deixou na cadeia. As explicações do Flávio é que, quando ele pediu dinheiro, ele não sabia do que estava acontecendo. E as informações hoje dão conta de que ele foi visitar o Daniel Vorcaro depois que deixou a cadeia na casa do Daniel Vorcaro. Depois o banqueiro foi preso novamente em março, né? As explicações do Flávio é de que ele teria visitado o banqueiro para informar que não faria mais negócio com ele após a prisão. É fácil de acreditar, né? Se tu não vai fazer negócio com alguém, se o cara foi preso, o cara corre longe do cara, né? Ah, vou lá fazer a visita na casa dele pra dizer, olha, eu vim te dizer que eu não vou mais fazer negócio contigo. É uma explicação aí que... Pois é, então a informação de hoje é essa, né? O banqueiro foi preso novamente em março de 2026, mas depois que ele foi preso a primeira vez e voltou pra casa, ele recebeu a visita do presidenciável... Flávio Bolsonaro do PL. Informações agora da nossa rede regional de notícias.
Acompanhe a partir de agora, Rede Regional de Notícias. Oferecimento Sicredi, é ter com quem contar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você.
Olá, esse é o Rede Regional de Notícias. Informação e credibilidade aqui na sua rádio comunitária. Confira os destaques de hoje.
O Maio Amarelo reforça a cada ano a importância da conscientização no trânsito. Ainda assim, a realidade nas ruas e estradas brasileiras mostra que o endurecimento das leis e o aumento da fiscalização não têm sido suficientes para reduzir, de forma consistente, os índices de acidentes. Só no Rio Grande do Sul, 383 acidentes fatais de trânsito foram registrados entre janeiro e março de 2026, segundo dados do Detran RS. Para o advogado Antônio Carlos Carneiro, especialista em direito de trânsito do Jobim Advogados, o problema vai além da legislação. O Brasil avançou no aspecto normativo com regras mais claras e punições mais rigorosas. O que ainda falta, em muitos casos, é a efetiva mudança de comportamento por parte dos condutores, afirma. Entre os principais fatores que seguem contribuindo para a violência no trânsito estão imprudência, consumo de álcool e excesso de velocidade. Situações que, embora amplamente conhecidas, continuam sendo recorrentes. São condutas que não podem mais ser tratadas como falhas pontuais. Em muitos casos, já configuram um comportamento de risco consciente, explica Antônio Carneiro. Do ponto de vista jurídico, a distinção entre erro, negligência e crime é fundamental para a responsabilização. Segundo o advogado, nem todo acidente é tratado da mesma forma. Há situações em que se reconhece um erro involuntário, mas existem outras em que a conduta do motorista demonstra negligência ou até dolo eventual, quando se assume o risco de causar um dano. Outro aspecto relevante é o impacto coletivo da violência no trânsito. Além das perdas humanas, os acidentes geram custos sociais e econômicos significativos, sobrecarregando sistemas de saúde e previdência. Não se trata apenas de uma questão individual. Cada conduta imprudente tem potencial de afetar toda a sociedade, afirmou o advogado. A mudança passa por educação, fiscalização e, principalmente, responsabilização efetiva. Enquanto o risco não for percebido de forma concreta pelos condutores, o comportamento tende a se repetir, avalia ele. O INSS passará a notificar pelo aplicativo WhatsApp aposentados e pensionistas sobre a necessidade de regularização da prova de vida. O aviso será apenas para as pessoas que não tiveram os dados localizados pelos sistemas automáticos do governo federal. A mensagem será enviada pela conta oficial Governo do Brasil, identificada por um selo azul de verificação, e também vai aparecer na caixa postal do aplicativo gov.br. A prova de vida é um procedimento utilizado para evitar fraudes e pagamentos indevidos. Desde 2022, o processo passou a ser feito de forma automática, a partir do cruzamento de informações na base de dados oficiais do governo, sem a necessidade de comparecimento anual ao banco ou ao INSS pela maioria dos beneficiários. Quando o governo não encontra nenhuma informação atualizada de movimentação recente, como vacinação, emissão de documentos e votação em eleições, o beneficiário é convocado para fazer a comprovação manualmente. Quem não receber a mensagem pelo WhatsApp WhatsApp, uma notificação no aplicativo GovBR ou um alerta no extrato bancário, não precisa tomar nenhuma providência. A prova de vida pode ser realizada pelo aplicativo Meu INSS e gov.br, pelo banco onde o beneficiário recebe a aposentadoria, pelo aplicativo do banco que oferece biometria facial ou presencialmente na agência bancária. O governo alerta para tentativas de golpes e fraudes envolvendo a prova de vida. Segundo o INSS, as mensais oficiais não enviam links externos, não pedem senhas, CPF, endereço ou dados bancários. Também não solicitam pagamentos por Pix ou qualquer outra forma.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê a hipótese de demissão por justa causa de trabalhadores condenados por agressões ou maus tratos contra animais. O texto aprovado é a versão do relator, deputado delegado Matheus Laiola. Segundo a proposta do deputado, a empresa só poderá aplicar a demissão por justa causa após a condenação definitiva do funcionário na justiça, sem possibilidade de recurso. A punição poderá ser aplicada para casos de abuso, ferimentos ou mutilações contra animais domésticos, silvestres, nativos ou exóticos. Pelo texto, a regra não se aplica aos casos em que a interação com os animais faz parte do próprio trabalho exercido pelo funcionário. A proposta ainda será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Para virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. O Sicredi participa até o próximo dia 24 da 13ª Semana Nacional de Educação Financeira, que neste ano aborda o tema Educação Financeira, construindo um futuro com longevidade e prosperidade. Com a campanha A Vida Acontece, Prepare-se Melhor a Cada Dia, a instituição reforça a importância do planejamento financeiro para a realização de sonhos e o bem-estar das pessoas. Durante a programação, mais de 3 mil agências e mais de 90 cooperativas do Sistema Sicredi promovem palestras, oficinas e ações educativas em diferentes regiões do país. Em 2025, a instituição registrou mais de 70 milhões de participações, com mais de 22 mil ações realizadas em 1.841 municípios. Entre as iniciativas desenvolvidas estão cursos online gratuitos, conteúdos digitais, materiais educativos produzidos em parceria com a Turma da Mônica e programas voltados à educação financeira de crianças, adolescentes e comunidades. Programas como Cooperação na Ponta do Lápis, A União Faz a Vida, Cooperativas Escolares e Finanças na Mochila reforçam o compromisso do Sicredi com a promoção de escolhas financeiras mais conscientes e sustentáveis.
O Ministério dos Transportes do Governo Federal confirmou o lançamento do edital para a contratação da empresa responsável pelo projeto de duplicação da BR-386 no trecho que compreende os municípios de Frederico Westphalen e Boa Vista das Missões. A informação foi dada pelo deputado federal Dionilson Marcon, do Partido dos Trabalhadores, que detalhou o avanço do processo após a conclusão do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental. O levantamento apontou um fluxo diário de 11 mil veículos na rodovia, volume que supera a exigência mínima de 8 mil veículos estipulada pelo Tribunal de Contas da União para autorizar intervenções desse porte. Com o fechamento dos dados técnicos que comprovam a viabilidade da obra, o próximo passo da bancada federal será alinhar o cronograma diretamente com a pasta dos transportes. De acordo com o parlamentar, o avanço representa uma conquista aguardada há anos pela região norte e pelo Médio Alto Uruguai. Embora o trabalho de manutenção do pavimento tenha apresentado melhorias nos últimos anos, a duplicação é considerada indispensável para garantir a segurança e a fluidez do tráfego rodoviário, que serve como um dos principais corredores de escoamento da produção gaúcha.
Por isso que não dá para andar em horário de pique na 386. Por isso que a 386 não tem conserto. Se conserta a cada 3, 4 meses e quando vê está na mesma coisa. Passa por dia na 386... em 24 horas, média de 11 mil carros por dia. Então é quase 50% a mais. E o governo, agora o próximo passo do governo, que está já elaborando o edital, vai lançar o edital para contratar a empresa para fazer o projeto técnico, uhum. projeto técnico para depois licitar 386. É uma demanda que nós temos há muito tempo nessa questão e nós temos acompanhando de perto, porque achamos que é uma obra, uma das obras mais importantes desse volume aqui na região.
O governo federal lança nesta terça-feira, dia 19, uma nova linha de crédito para motoristas de aplicativo, como Uber 99 e outros, além de taxistas. É o programa Move Aplicativos. A iniciativa vai oferecer condições especiais para financiamento de veículos, manutenção e capital de giro. O presidente Lula participa do lançamento do programa à tarde, na Casa de Portugal, na cidade de São Paulo. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, adiantou na semana passada que a ideia do programa é reduzir os custos dos motoristas com o aluguel de carros em locadoras. Segundo Boulos, o Move Aplicativos deve funcionar nos moldes do Move Brasil, que ofereceu 21 bilhões de reais para a compra de caminhões e ônibus.
Giro Esportivo. O técnico Carlo Ancelotti convocou a seleção brasileira para a Copa do Mundo 2026. Entre os nomes, uma surpresa: a convocação do goleiro Everton, do Grêmio. A lista conta com os goleiros Alisson, do Liverpool, Ederson, do Fenerbahçe e o Everton, do Grêmio. Os defensores Alexandre, do Flamengo, Bremer, da Juventus, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Ibanhas, do Al-Ahli, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Wesley, da Roma. Os meio-campistas Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Manchester United, Danilo Santos, do Botafogo, Fabinho, do Al-Ittihad e Lucas Paquetá, do Flamengo. E os atacantes Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester United, Neymar, do Santos, Rafinha, do Barcelona, Rayan, do Bournemouth e Vini Júnior, do Real Madrid. A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho contra o Marrocos.
Meio de semana com destaque para Libertadores e Sul-Americana. Nesta terça-feira, dia 19, tem Fluminense e Bolívar às 19 horas pela Libertadores. Aos Red e Mirassol jogam às 21 horas. Outro jogo envolvendo a equipe brasileira acontece às 21h30. Boca Juniors e Cruzeiro. O único brasileiro a ir a campo pela Sul-Americana na terça-feira é o São Paulo. Joga no Morumbis às 21h30 contra o Milionários. Destaque também para Montevideo City Torque e Deportivo Riestra, equipes do grupo do Grêmio na Sul-Americana que se enfrentam na noite desta terça-feira.
Rede Regional de Notícias. Informação, credibilidade, aqui na sua rádio comunitária. Mais notícias na próxima edição.
Lembrando que daqui a pouquinho, 13h30, tem a coletiva com o Bruno Coutinho, que é o técnico do União Frederiquense. Você vai poder acompanhar ao vivo a coletiva no Facebook da Rádio Comunitária.
Pra construir, pra reformar, com Desamo você pode contar. Qualidade garantida em sua construção, Desamo é sempre a melhor opção.
Desamo, materiais de construção. Venha conhecer a manta asfáltica que protege contra o calor e impermeabiliza contra a umidade. E na hora de pintar a sua casa, Desamo faz a cor de sua preferência.
Em madeiras de construção, Desamo é a solução.
Fone 3744-4300 em Frederico.
No Mercado Silva, você encontra completa variedade em bazar, utilidades domésticas, material escolar, brinquedos, plásticos, copos, louças, alumínios, panelas de ferro e ampla linha de produtos alimentícios. Anexo ao Mercado Silva, você encontra o Armazém das Embalagens. Tudo em sacolas, bobinas, papel toalha, formas para doces e salgados e embalagens em geral. Há mais de 50 anos, trabalhando para melhor atender seus clientes. Mercado Silva, o ponto da economia. Na rua Maurício Cardoso, centro de Frederico Westphalen. Telefone 3744-1724.
17 graus a temperatura. Máxima prevista para hoje é 18 graus, indicativo de sol na tarde. Amanhã a mínima será de 5 graus. Amanhã e na quinta-feira, 5 graus. A mínima na sexta, 6 graus. Esses dias a temperatura não deve passar de 17, 18 graus. Que é mais ou menos a temperatura do momento, é a máxima. Lembrando para você que a dupla Grenal volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, dia 23. O Inter é às 5 da tarde, tem Vitória e Internacional, 5 da tarde. O Grêmio jogará às 19, o Grêmio recebe o Santos às 19 horas na Arena no sábado. É a penúltima participação no Campeonato Brasileiro da dupla Grenal antes da parada para a Copa, né? São jogos neste sábado para a dupla. E no outro final de semana, né? Sendo que o Grêmio jogará novamente no sábado, dia 30, contra o Corinthians, 5h30 da tarde na Arena. E aí na rodada antes da parada da Copa, lá no último final de semana, o Inter jogará no domingo, dia 31, contra o Bragantino, às 11 da manhã, lá em Bragança Paulista. Já tem o Repórter Creluz, hoje é terça. Repórter Creluz agora, logo na sequência da programação. Na tarde, o Conexão 87 com o Emanuel. Um abraço, a gente se encontra, tudo de bom.
Confiram algumas das ofertas dos supermercados Cotrifred válidas até o dia 23 de maio. Óleo de soja, soia 900ml, 7,49. Farinha de milho Beatriz, o quilo, 4,39. Sabonete líquido Edera, o litro, 11,99. Café Três Corações tradicional a vácuo, 250 gramas, 13,98. Batata palito Bem Brasil congelada, 2 quilos, 21,98. Nescafé Tradição Original Matinal, sachê 40 gramas, 5,49. Cotrifred, é melhor porque é nossa.
Comunitária FM, no rádio, na internet, nas redes sociais, no celular. Comunitária FM, a sua rádio.
Há 60 anos, iluminando a vida dos seus associados, com uma história baseada em cooperação.
Da força do cooperativismo nasce um futuro mais consciente e comprometido com o cuidado ao meio ambiente.
Está no ar.
Repórter Creluz.
A nossa saudação a todos os nossos associados e consumidores. Nós estamos iniciando neste momento mais um Repórter Creluz com as informações sobre a atuação da cooperativa que gera e distribui energia para 36 municípios gaúchos e comercializa energia para todo o Brasil. Creluz é homenageada pelo poder público de Rodeio Bonito pelos seus 60 anos de história. No berço do cooperativismo regional, a atuação da Creluz impulsiona o crescimento econômico e social por meio da energia. Na última quarta-feira, dia 13 de maio, a Creluz foi homenageada pelo Poder Público Municipal de Rodeio Bonito, em reconhecimento aos seus 60 anos de atuação, marcados por compromisso, desenvolvimento e cooperação com a região. A cerimônia ocorreu na Prefeitura Municipal, em um café da manhã comemorativo, que reuniu lideranças locais, representantes de entidades e convidados. O ato contou com a presença do prefeito municipal, Paulo Duarte, da vice-prefeita Márcia Vedana, além de secretários municipais. Também participaram representantes de instituições parceiras como o Sicredi e a Acisa, entidades igualmente homenageadas na ocasião. Representando a Creluz, esteve o presidente, professor Elemar Batiste, acompanhado de sua esposa, Rita Batiste, e das assessoras de comunicação, Talita Bodanese e Letícia Moro. Durante o evento, foi realizada a entrega de uma placa comemorativa à cooperativa, simbolizando o reconhecimento do município, a sua trajetória e contribuição ao desenvolvimento local e regional. A energia elétrica, ao longo do tempo, tornou-se um dos pilares essenciais para o desenvolvimento econômico e social dos municípios. Em Rodeio Bonito, a atuação da Creluz possibilitou a expansão de empreendimentos industriais, o avanço tecnológico no campo e o fortalecimento das atividades produtivas, especialmente no setor agropecuário, que depende diretamente de energia para irrigação fabricação, armazenamento, processamento e mecanização. Após a homenagem, o presidente da Creluz, professor Elemar Batiste, falou à imprensa presente no evento.
Nós acabamos de sair de uma cerimônia onde o prefeito Paulo Duarte e a vice-prefeita Márcia Beatriz Vedan prestaram homenagem à Creluz pelos 60 anos, de uma história que tem grande atuação e que se entrelaça também com a história do município de Rodeio Bonito. O município de Rodeio Bonito já era emancipado quando a Creluz nasceu, já tinha 2 anos, tinha aqui um hospital, tinha Câmara de Vereadores, tinha prefeito, mas não tinha luz. E a alternativa para que o município contasse com luz foi fundar uma cooperativa. E aí que nasceu a antiga cooperativa Palmeira Rodeio, que hoje é Creluz, que tem uma expressiva atuação no município de Rodeio. Aqui tem investimentos de fabricação, fábrica de artefatos, de cimento, aqui tem centros de tecnologia como call center, centro de operação 24 horas, call center, comercializadora de energia, que hoje já atua em 7 estados do Brasil, Bahia, o Pará, o Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e que tem vários clientes, então, dentro dessa cartela de clientes do Mercado Livre, que o mercado está se abrindo. Então, no dia de hoje, a gente fica muito contente por essa homenagem recebida. Temos grande atuação na infraestrutura local também, com a ponte da integração, onde nasceu dentro da Creluz. Teve grande participação financeira, técnica e de licenciamento da Creluz. E a gente, com essa lembrança que o município faz com a Creluz, a gente quer estender essa premiação aos nossos colaboradores, ao nosso conselho de administração fiscal e a todos os nossos consumidores e associados que atuam nessa vasta região aqui da região do Médio Uruguai. A gente também, no mês de abril, a gente sabe que o município também, no dia 15 de abril, também completou 62 anos. Queremos também, nessa ocasião também, transmitir ao próprio município, ao seu povo, também os nossos parabéns por essa data também importante que a gente tem a honra de fazer aniversário no mesmo mês. Acho importante esse destaque, a gente quer com toda sinceridade agradecer, né, por essa homenagem, e com certeza a gente que tem tantos investimentos aqui, tanto atendimento na agricultura, no tambo de leite, no, na área da avicultura, na área residencial, urbana e rural, vai continuar com certeza estender os seus serviços, né, cada vez mais para que o município consiga crescer. A gente sabe que o insumo principal do crescimento de um município é a energia elétrica, e a Creluz tem energia, tem subestações, tem geração própria, e com certeza já fez muito pelo município, assim como o município no passado, no nascimento da Creluz. A Creluz deve muito, né, ao município de Rodeio Bonito, por empréstimo de veículos, por liberação de seus funcionários para ajudar a Creluz no nascimento, que nasceu muito pequenininho, muito fraco. Então essa história se mistura. Então eu considero as duas entidades homenageadas em função desse aniversário no mês de abril. A gente atua no mercado de gigantes, de empresas grandes, muitas multinacionais, outras de capital nacional e internacional junto. E nesse mercado, ou você tem desempenho, tem tecnologia, tem ciência, tem engenharia, você não fica, porque o mercado está se abrindo e ele é altamente competitivo. Nós, graças a Deus, na maioria das tecnologias, talvez nós chegamos antes até. Embora as grandes tenham muito dinheiro, muito capital, mas elas se movimentam mais lento. E a Creluz tem uma gestão, tem um quadro do seu departamento técnico, administrativo, bastante ágil e bastante rápido. E tem conseguido, né? Hoje já está indo para 14 usinas locais, não muito grandes, mas de grande destaque, que são suficientes para nós colocar a nossa energia no mercado e competir no Mercado Livre. Nós pegamos, geramos localmente e vendemos essa energia no Mercado Livre conforme o mercado, pela lei, determina. E conseguimos ser competitivos, né, com geração local. Nesse momento, inclusive, estamos construindo uma usina em Jabuticaba, 6 hectares coberta de placas. São 8.544 placas. Investimento de 20 milhões de reais estamos fazendo lá, entre área, tubulação, cercamento, licenciamento, agrimensura e toda a parte de infraestrutura de máquinas. E estamos bem avançados numa região bastante aberta, bastante insolação, bastante radiação solar, e vamos também fazer esse complexo para jogar no Mercado Livre de energia e fazer a venda para fora, para possibilitar uma venda com preço mais módico, mais competitivo dentro do mercado de tanta disputa. Agradeço por esse espaço, por essa entrevista, e a gente está sempre às ordens, né, prestando contas, esclarecendo a região das atitudes e atos que nós tomamos na Creluz.
Estudantes do curso técnico em administração visitam a Creluz e conhecem na prática o funcionamento do cooperativismo. A Creluz recebeu no Centro Administrativo de Pinhal a visita dos alunos do primeiro ano do curso técnico em administração da Escola Matias Balduino UPES, de Cristal do Sul. A atividade proporcionou aos estudantes uma experiência de aprendizado prática, aproximando os conteúdos trabalhados em sala de aula da realidade de uma cooperativa referência em desenvolvimento regional. Os estudantes foram recepcionados pelo gerente administrativo, Fernando Fiorentin, que apresentou o funcionamento da cooperativa, sua estrutura organizacional, áreas de atuação e os princípios que norteiam o cooperativismo. Durante o encontro, também foram realizadas reflexões ligadas aos conteúdos estudados pelos estudantes no curso técnico, especialmente sobre gestão, administração, organização de processos e responsabilidade social. A visita reforçou a importância da conexão entre educação e prática profissional, permitindo aos jovens compreenderem como os conceitos administrativos são aplicados no dia a dia de uma organização cooperativa comprometida com o desenvolvimento das comunidades onde atua. Além da passagem pelo centro administrativo, os estudantes também visitaram o Horto Florestal da Creluz, espaço voltado à preservação ambiental, produção de mudas e conscientização ecológica. O momento oportunizou reflexões sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental, temas cada vez mais presentes na formação de futuros profissionais e gestores. A iniciativa dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Organização das Nações Unidas, ONU, especialmente o ODS-4, que fala sobre educação de qualidade ao incentivar experiências educativas além da sala de aula. O ODS-8, trabalho decente e crescimento econômico ao aproximar os jovens do mercado e da gestão organizacional. E o ODS-13, ação contra a mudança global do clima, por meio de ações de educação ambiental desenvolvidas no Horto Florestal. A ação também evidencia os princípios do cooperativismo vivenciados pela Creluz, entre eles o quinto princípio: educação, formação e informação, que promove o desenvolvimento do conhecimento e da consciência cooperativista. O sétimo princípio, interesse pela comunidade, demonstrando o compromisso da cooperativa com a formação das novas gerações e o desenvolvimento sustentável. Mais do que apresentar sua estrutura e funcionamento, a Creluz reafirma, por meio de iniciativas como esta, o seu compromisso em fazer a diferença em cada passo da construção de uma sociedade mais consciente, participativa e sustentável.
As distribuidoras de energia elétrica seguem rigorosos regulamentos, padrões e normas, sempre com o objetivo de garantir qualidade no atendimento e excelência nos serviços prestados aos consumidores. Mas como saber se, na prática, os usuários estão realmente satisfeitos? Para isso, existe a pesquisa IASC, que mede o nível de satisfação dos consumidores. Realizada anualmente em toda a área de atuação da Creluz, ela é uma importante ferramenta para avaliar os serviços e identificar oportunidades de melhoria. O processo é realizado pela ANEEL, que contrata a empresa especializada para a realização da pesquisa IASC, através de processo licitatório, e nos últimos anos tem sido a Qualiteste do Espírito Santo a empresa vencedora. Por isso, fazemos um convite. Se você for abordado, participe da pesquisa. A sua opinião é fundamental para que possamos seguir evoluindo e construindo uma cooperativa cada vez mais representativa e comprometida com você. Para conversar conosco sobre o tema, convidamos o gerente do setor de regulamentação, Gesiel Ávila da Rosa.
Olá, ouvintes. A Creluz informa aos seus associados que a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, realizará entre os dias 18 de maio e 16 de agosto de 2026 a etapa de campo da pesquisa IASC 2026. O IASC é o Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor. Essa pesquisa é feita todos os anos e tem como objetivo avaliar a satisfação dos consumidores em relação aos serviços prestados pelas distribuidoras de energia elétrica do Brasil. Na área de atuação da Creluz, as entrevistas serão realizadas nos municípios de Alpestre, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Pinhal e Rodeio Bonito. A pesquisa será feita por entrevistadores da empresa Qualiteste Inteligência em Pesquisa, contratada para realizar entrevistas presenciais nas residências dos consumidores, com um questionário definido pela ANEEL. É importante destacar que os entrevistadores estarão identificados e portarão uma nota de esclarecimento aos consumidores, com informações sobre a pesquisa e os canais para confirmação da identidade do profissional. Caso o consumidor tenha dúvidas ou queira confirmar se o entrevistador está autorizado, poderá entrar em contato gratuitamente com a Central de Atendimento da ANEEL pelo telefone 167. Os atendentes terão acesso às listas dos profissionais autorizados. Além disso, os coletes dos entrevistadores terão um QR Code que direciona ao site da ANEEL, onde também será possível verificar a legitimidade da pesquisa. Aquilo reforça a importância da participação dos consumidores selecionados, pois a pesquisa contribui para avaliar os serviços prestados e buscar melhorias no atendimento e na qualidade da energia elétrica. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia.
Na Creluz, atender bem vai muito além de prestar um serviço. É estar presente, ouvir com atenção e entender a realidade de cada associado. A Creluz mantém uma estrutura sólida de atendimento presencial, pensada para garantir acesso facilitado e qualidade no atendimento. Esse atendimento permite compreender as necessidades de cada associado, orientar com clareza, fortalecer a confiança na cooperativa e construir soluções mais assertivas com base na realidade de cada comunidade. Você já sabe onde encontrar a Creluz todos os dias? Estamos sempre ampliando nossos pontos de atendimento. Por isso, fique aqui e acompanhe. O atendimento está ainda mais próximo de você. Em Rodeio Bonito, das 7 às 18h30, em expediente contínuo sem fechar ao meio-dia, em Ametista do Sul, Jaboticaba, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen e Pinhal, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 18h18, nas segundas-feiras, em Lajeado do Bugre, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 18h18, nas terças-feiras, em Miraguaí, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, das 9 às 11h30 e das 13h30 às 18h. Ainda na terça-feira, em Cerro Grande, em anexo à Usina Solar Cerro do Sol e ao Eletroposto, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 18h18. Nas quartas-feiras, em Boa Vista das Missões, em anexo à Usina Solar Boa Vista e ao Eletroposto, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 18h18. Também nas quartas-feiras, em Alpestre, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Nas quintas-feiras, em Cerro Grande, em anexo à Usina Solar Cerro do Sol e ao Eletroposto, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 18h18. E nas sextas-feiras, o atendimento em Boa Vista das Missões, em anexo à Usina Solar Boa Vista e ao Eletroposto, das 7h50 às 11h50 e das 13h30 às 18h18. Além das unidades fixas, a Creluz também conta com o programa Creluz Atende, que amplia ainda mais essa proximidade. O Creluz Atende não faz parte da rotina diária, mas ele acontece em datas programadas, quando a cooperativa se desloca até cidade, comunidades do interior, levando atendimento diretamente até onde o associado está. Agora que você já sabe onde encontrar a Creluz, organize sua agenda e venha conversar com nossa equipe. Estamos à sua disposição para ouvir as suas necessidades e orientar da melhor forma possível. E lembre-se, você também pode contar com nossos canais digitais, então entre em contato pelos números 0800 510 1818 e 0800 610 1818 e você também tem a opção de utilizar o aplicativo Creluz Mob ou acessar a agência virtual para mais praticidade no seu dia a dia.
Agradecemos a sua audiência e voltamos na próxima semana com mais um Repórter Creluz.
Você acompanhou mais uma edição do Repórter Creluz.
Oferecido pela cooperativa que atua na geração, na distribuição e na comercialização de energia limpa e renovável.
Sempre inovando e buscando mais qualidade de vida aos seus associados.
Acesse creluz.com.br.
que a arde invade as janelas do coração e bate no peito e deixa sem jeito, te faz lembrar uma bela canção. Porque hoje você faz doce, nem muda a cara pra pedir perdão. Sei que por dentro leva no peito toda a desilusão. Chora em segredo, sofre em silêncio. Eu sei que a vida vai ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Ser bonita e com o tempo eu volto a sorrir. E se ontem você fez doce, sei que amanhã não vai viver sem mim. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. Mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar. Não sei por que você já pôs outra pessoa em meu lugar. Eu sinto que assim já foi mais fácil de aceitar. E mesmo se você mudar, querer voltar, não adianta mais. Agora que você quebrou aquilo que não vai voltar.
Pescadores, ilusões, todos nós somos. Se alguém já te deu a mão e não pediu mais nada em troca, pense bem, pois é um dia especial. Não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem e nos leve desse temporal. O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor se vai quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Do que
doce vai, quando o olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor, e acordei com a terceira guerra mundial. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, calma, me traz força pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma, me traz força pra encarar.
Essa noite tudo soa tão bem. Entre no meu carro, nós vamos rodar. Seremos passageiros à noite e veremos a cidade em trapos. E veremos o vazio do céu sob os cacos dos subúrbios aqui. Mas essa noite tudo soa tão bem. Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá. Passageiro roda sem parar.
Ele olha pela janela e o que ele vê?
Ele vê sinais no céu e ele vê as estrelas que saem e ele vê a cidade.
Tudo isso foi feito pra mim e você. Simplesmente pertence a mim e você. Então vamos rodar e ver o que é meu.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
Cantando lá, 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 lá,
lá, lá, lá, lá.
sem parar. Eu sou passageiro, eu rodo sem parar. Eu sou passageiro.
Comunitária FM 87.9. ZYU 347. Frederico Westphalen, Rio Grande do Sul. A comunicação feita por você.
A Farmácia São José de Frederico Westphalen disponibiliza para você medicamentos de referência e genéricos em uma vasta linha de perfumaria, cosméticos e produtos de higiene pessoal. A Farmácia São José também é participante do programa Farmácia Popular, que disponibiliza medicamentos gratuitos ou com descontos especiais. O horário de atendimento é de segunda a sábado, das 7h30 da manhã ao meio-dia e das 13 às 20h30. Aqui você encontra vários itens em promoção e um atendimento diferenciado. Venha conhecer a Farmácia São José, que oferece descontos especiais para aposentados e pensionistas e trabalha com os cartões Visa, Master, Banri Compras, Elo, Cressol e Quero Quero. Parcelamos suas compras em até 6 vezes. A Farmácia São José está localizada na Rua Maurício Cardoso, próximo ao Mercado Silva. Telefone para contato e teleentrega 3744-6712.
O que houve, Roberto? Parece que tá preocupado.
Bem, deixo minha empresa toda noite sozinho.
Como assim? Você não conhece a Seguratel? Eles oferecem monitoramento inteligente 24 horas, com câmeras e alarmes de alta qualidade.
Nossa, isso parece muito bom. Vou falar com eles amanhã mesmo. A Seguratel Segurança Patrimonial atua há mais de 26 anos com sistemas de segurança e vídeo monitoramento inteligente. Conheça as soluções em segurança para seu patrimônio. Acesse seguratel.com.br.
A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Limitar a jornada, garantir descanso semanal, férias, licença maternidade foram conquistas que devolveram o tempo às pessoas. Contra cada uma delas disseram que o Brasil ia quebrar. Não quebrou e direitos foram garantidos. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. Um único dia, que na prática não é descanso. É lavar roupa, limpar a casa, fazer compras, resolver problema. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Trabalhadores descansados produzem mais, cometem menos erros, duram mais nos empregos. Um país exausto não cresce. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. É o governo do Brasil do lado do trabalhador, do lado do povo brasileiro.
Atenção, comunidade de Frederico Westphalen. O frio chegou e a sua solidariedade pode aquecer muitas vidas. Doe roupas de inverno, como cobertores, meias, luvas, toucas e calçados em bom estado. As doações podem ser entregues na Secretaria da Assistência Social e Habitação no bairro Fátima. Participe você também. Doe agasalho. Compartilhe calor e esperança neste inverno. Mais informações pelo telefone 3744-6943.